A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se reúne mais uma vez para a deliberação de projetos que vão em votação na próxima reunião do plenário. Desta feita, foram apreciados 32 projetos de autoria de deputados e vetos apreciados de autoria do Executivo Estadual. A reunião foi presidida pelo deputado Diego Guimarães, que, já que o deputado Eduardo Botelho ainda não retornou e está de licença médica. Entre os projetos que passaram sem grandes discussões, foi o da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO. A CCJ determinou prazos e diretrizes para apresentação de emendas, num segundo momento para sua tramitação, mas deve entrar em votação na primeira reunião de plenário para a primeira votação, como explica Diego Guimarães. A LDO é o primeiro passo antes da elaboração, apreciação e votação da Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA.
Os deputados, nós conversamos bastante com o Colégio de Líderes sobre o cumprimento dos prazos para que a gente possa aprovar a LDO, que vai direcionar aí os rumos da nossa Lei Orçamentária Anual 2026. O combinado que nós tivemos é que as emendas serão apreciadas no segundo momento, na segunda votação, após parecer da Comissão de Orçamento, Fiscalização de Finanças e Acompanhamento Orçamentário. Então, a gente vai aguardar. Amanhã deve ser votado e aprovado em primeira votação para que, tão logo, a gente volte do recesso. Aí sim, os deputados, com a apresentação das emendas, tenhamos uma discussão mais acalorada sobre a LDO. O Estado já tem ali 10% do orçamento pela LDO que ele pode remanejar ao seu bel prazer. E a gente sabe que o orçamento vem subestimado, né? Esse ano deve superar 40 bilhões. Nós tivemos um orçamento hoje apresentado, se não me engano, de 38 bilhões. Então, para o ano que vem, a gente deve bater algo em torno de 42 a 44 bilhões de reais de orçamento.
A CCJ ainda apreciou o projeto e deliberou proposta que apoia a agricultura familiar para ajudar na produção da pequena lavoura e o homem do campo. A proposta partiu do deputado Valdir Barranco e ainda do deputado Gilberto Catani.
A finalidade desse projeto de lei é facilitar a vida do pequeno agricultor, o agricultor de pequena escala ou o agricultor familiar, que é dito, para que ele tenha maior flexibilidade, menos burocratização, e a ideia é justamente dispensar a APF para aqueles produtores rurais de até 4 módulos rurais e assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, essa é a finalidade, é facilitar a vida do pequeno agricultor para que ele possa desempenhar o seu trabalho, sustentar a sua família e se manter no campo.
Melhora, inclusive, a produção deles, né, deputado?
Com certeza, e também diminua um pouco os seus obstáculos, que já não é fácil produzir, já não é fácil vender, e aí driblar a burocracia de um país como o Brasil, que todo dia tem uma nova regra, uma nova lei, uma nova multa, uma nova fiscalização. Então, tudo que a gente puder fazer, assim como a gente já faz pelo comércio, pela indústria, a gente tem que fazer pela agricultura de pequena escala.
Por fim, o deputado Diego Guimarães falou de sua campanha de abaixo assinado pela duplicação da BR-163 entre Sinop e Guarantã do Norte, que vem fazendo muitas vítimas fatais. A proposta será lançada nesta sexta-feira, durante a assinatura de ordem de serviço pela duplicação de trecho da BR-163 entre Várzea Grande e Jangada.
A gente vem acompanhando essa pauta desde o início do nosso mandato. A gente sabe a preocupação que a gente tem, principalmente salvar vidas. Em segundo momento, a questão da logística, infraestrutura logística do nosso estado. O governo do estado já está fazendo duplicação até Sinop. Muita gente não sabe, muita gente está achando que vai ser duplicada toda a 163, não está prevista toda a duplicação. Afinal de contas, a concessão que o estado assumiu, ela vai apenas até Sinop, seguindo o eixo sul-norte. E quando a gente segue hoje Sinop até Guarantã do Norte, Serra do Cachimbo, indo para os portos de Miritituba e portos de Santarém, que hoje a maior parte da produção do estado de Mato Grosso, mais de 50% da nossa produção, hoje já escoa para o eixo do Arco Norte, há essa necessidade dessa duplicação. Afinal de contas, são aproximadamente 10 mil veículos que passam todos os dias, desses 50% veículos pesados e o restante de veículos de passeio, trazendo risco de morte, risco de acidentes, um custo gigantesco para o país, diversos comboios ali, engarrafamento de carretas, muitas mortes acontecendo. Em 2 anos de concessão da Via Brasil, foram aproximadamente 140 mortes, mais de 40% dessas mortes foram colisões frontais, poderiam ser evitadas se a duplicação tivesse feita.
Adão de Oliveira, para a Rádio Assembleia.